Próxima estação.
Next station.
Estação Brasil.
Olá, ouvintes! Vocês desembarcaram na Estação Brasil, o podcast História do Brasil do Leitura Obriga História. Como vão vocês? Espero que bem, na medida do possível. Esse episódio está sendo gravado no dia 25 de março e todos nós sabemos do problema que estamos enfrentando aqui no Brasil e no mundo, né? Essa epidemia do coronavírus. Espero muito que esse episódio possa servir de alguma forma como um entretenimento, ou pelo menos aquele período do seu dia que você vai poder relaxar um pouquinho, aprender um pouquinho sobre história, né? Dialogar um pouquinho sobre a história do Brasil e tentar lidar, né, de alguma forma com essa situação tão triste que nós estamos vivendo. E sempre, né, nunca é demais tentar lembrar aos ouvintes, né, por favor, fiquem em casa, mantenham hábitos de higiene, né, saudáveis, né, por favor, lavem suas mãos, álcool e gel, todas essas recomendações que a OMS, né, está fazendo e que devemos certamente respeitar, né? Esse período de quarentena pode ser muito, muito, muito importante para a gente tentar, né, baixar essa curva, achatar essa curva, né, e não ter um pico tão grande dessa epidemia, do número de mortos, que infelizmente, né, mortos nós vamos ter, nós já estamos, né, lidando com esse problema, mas esperamos, né, que o SUS não colapse, que as coisas consigam ser resolvidas à medida do possível. Vamos torcer muito para que dê tudo certo, a despeito da ignorância do nosso presidente em relação ao assunto. Mas, trocando de assunto, gostaria também de agradecer pela ótima receptividade que nós tivemos do primeiro episódio, né, sobre a redemocratização brasileira. Se você ainda não ouviu, por favor, acesse o nosso primeiro episódio. Foi muito legal receber os feedbacks de vocês, em geral muito positivos. E peço também para que vocês deem uma olhadinha nos conteúdos complementares do primeiro episódio. Né? Se é que você já não teve contato com algum deles, né? Tanto no nosso Twitter quanto no nosso Instagram, nós vamos sempre postar conteúdos complementares, né? De cada um dos episódios. Esse não vai ser diferente, também vamos ter conteúdos complementares sobre esse. No Twitter, no primeiro episódio da redemocratização, nós tivemos uma thread, né, ou um fio sobre as relações de Lula e Fernando Henrique Cardoso durante a redemocratização. Ficou muito legal, né? Acabou muita gente retweetando, muita gente gostando, assim, né? Teve uma receptividade muito boa. Espero que vocês tenham gostado, aparentemente, sim. E no nosso Instagram nós estamos fazendo recomendação de livros. Lá tem uma recomendação de 5 livros sobre a redemocratização brasileira e algumas imagens, né, narrando, assim, alguns eventos que ocorreram nesse período, como, por exemplo, as greves do ABC. Então, no episódio de hoje, nós vamos tratar sobre o golpe de 1964 e como morreu uma democracia, né? Como morreu uma experiência democrática no Brasil, como ela foi sendo paulatinamente morta, na verdade, né? Progressivamente ela foi ruindo até o momento de ruptura institucional, que é o golpe de 64, é o nosso objeto principal aqui, né? Então, vamos estudar esse processo de perda de força, né? De ataques ao governo João Goulart, né? Que o governo João Goulart vai sendo enfraquecido, e também em relação ao golpe de 64 em si. E eu acho muito importante frisar, o roteiro desse episódio, ele foi feito, claro, com base em muita bibliografia, muita coisa que eu já estudei, que eu já li por aí, na historiografia, né? Mas principalmente ele foi pautado pelo livro O Golpe de 64, Momentos Decisivos, do professor Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Acho que Carlos Fico, ele é quase, digamos assim, uma unanimidade em relação aos temas, né, do golpe de 64 e da ditadura militar brasileira. E esse livro, ele é um livro que saiu pela FGV, né, de coleção de bolso. Ele é um livro que se tem quase certeza que ele ainda está à venda. Ele tem uma síntese muito boa, porque Carlos Fico, ele é tão erudito no tema que ele consegue, assim, resumir de uma forma muito legal e didática. Então, eu acho que é o melhor dos dois mundos. É um grande acadêmico falando sobre o tema e que sabe muito, tem muita informação e numa linguagem acessível. Então eu me baseei principalmente nele para fazer esse episódio. Mas, como eu falei, no nosso Instagram nós vamos ter mais 4 livros. Esse livro vai ser um dos que vai ser indicado, mas nós vamos ter mais 4 livros sobre o golpe de Estado de 1964. Então, vamos lá, vamos seguir com o nosso episódio. Espero que vocês gostem. Então é muito importante para a gente entender que o golpe não foi uma medida tomada do dia para a noite, ele envolve vários atores, vários personagens, vários agentes diferentes, né? Seja em nível nacional, seja em nível internacional. Então é muito importante a gente entender a complexidade desse evento e vamos tentar elaborar isso um pouquinho aqui com vocês. De antemão, uma dica, o terceiro episódio do História FM, ele é sobre a ditadura militar brasileira, e ele é um episódio de 2 horas e meia, se não me engano, e que o Iclis gravou comigo, Ricardo, né, e com a Clarissa, que também é uma especialista, uma colega, amiga nossa, ela é mestra em história também, especialista em ditadura militar, então é uma conversa muito legal de 2 horas e meia, lá tem várias informações na primeira parte do episódio sobre o golpe de 64, aqui a gente vai tratar com mais profundidade. Então, mas lá tem várias informações muito interessantes, né? Tem todo o debate. Lá tem muita coisa sobre a ditadura militar brasileira também. Nesse episódio vamos nos ater só ao golpe, mas se você quiser saber mais sobre a ditadura militar brasileira, por favor, vai lá e acesse o terceiro episódio do História FM. Dito isso, vamos partir para compreender, né? Para falarmos um pouco a respeito desse processo de perda de força, de desestabilização no governo João Goulart. Eu selecionei aqui, muito inspirado pelo livro do Carlos Fico, que eu já mencionei, 4 elementos que são fundamentais para a gente entender esse período. Elemento número 1, o fato de João Goulart, ele era vice-presidente da República, ele assumiu após a renúncia de Jânio Quadros e ele foi uma espécie de presidente por acidente. E isso meio que levou, não só isso, mas a história de Jango também corroborou para muito próximo do trabalhismo, do varguismo brasileiro. Ele tinha diálogo com o sindicalismo, com frentes comunistas, com alguns grupos comunistas também. Então tudo isso levou para que Jango sempre fosse visto com muita suspeita e ele nunca governou com plena força, ele nunca governou assim de uma forma robusta mesmo. Jango sempre enfrentou uma série de problemas para governar o Brasil. Então ele era um presidente por acidente e que era visto com muita suspeita pelas Forças Armadas brasileiras e pela nossa elite. Segundo ponto, era o período da Guerra Fria. Então nós vamos ter esse sentimento anticomunista pairando não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? E Jango vai ser alvo disso, né? Existia um medo de que Jango fosse instaurar uma república sindicalista no Brasil, junto de Brizola, junto de outras lideranças e movimentos sociais do período, e que futuramente esse movimento poderia virar uma república, daí não uma república, mas um regime comunista no Brasil, né? A república sindicalista seria um ensaio para o comunismo, tal como, digamos assim, ocorreu em certa medida em Cuba, né? E aqui eu não estou falando uma opinião minha, estou falando opinião da elite das Forças Armadas no período e do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Havia um medo de que o Brasil fosse uma nova Cuba. E tem uma frase, inclusive, muito famosa, se não me engano, do John Kennedy, numa conversa com Lincoln Gordon, que era embaixador dos Estados Unidos no Brasil, de que o medo não era que o Brasil se tornasse uma nova Cuba, mas pelo caráter continental do Brasil, que ele se tornasse uma nova China. O terceiro ponto que nós vamos abordar são os grupos de desestabilização e os grupos de conspiração contra o governo João Goulart. Né? Nós vamos entender a diferença deles. Existiam grupos que estavam interessados em desestabilizar o governo João Goulart, mas não necessariamente eram favoráveis a um golpe de Estado desde a origem, digamos assim, desses movimentos. Mas também, e esse grupo era principalmente formado por civis. E existia o grupo de conspiradores contra o governo João Goulart. Esse grupo já era formado por militares, eles não estavam tão interessados assim em desestabilizar, em enfraquecer o governo João Goulart. Eles estavam interessados já em tomar medidas mais drásticas e que resolvessem a situação, né, no seu ponto de vista. Justamente eles já tinham como ideia uma intervenção militar, né, no governo João Goulart, retirada dele do poder por meio da força mesmo. Então existe uma diferença, né? Um grupo mais formado por civis, o outro mais por militares. E por fim, nós vamos também compreender, e esse é um movimento muito importante, que a partir de um determinado momento do governo, o Jango também ele começa a pressionar as instituições brasileiras meio que a revelia do Congresso brasileiro e também das Forças Armadas, né? A partir de um determinado momento no seu governo, Jango vê que ele está tendo tantas dificuldades de dialogar com o Congresso que ele decide ir ao encontro do seu grande apoio popular, da sua boa relação com sindicalistas e com diversos movimentos de esquerda que tinham no Brasil no período, e ele se aproxima muito mais dos grupos de esquerda, né? Ele realmente abraça mais esses grupos e ele começa a pressionar o Congresso. Ele tenta utilizar o seu apoio popular para que o Congresso apoie os seus projetos de reforma de base. E esse movimento é muito mal visto, principalmente pelos grupos conspirancistas no período, né? Pois alimenta muito dos medos que eles já tinham em relação a João Goulart. Pois bem, vamos tentar brevemente falar sobre cada um desses aspectos de uma forma um pouco mais detalhada. A respeito do fato de Jango ter sido um presidente por acidente, vamos colocar esse acidente entre aspas, importante a gente ter uma ideia de quem era João Goulart nesse momento. João Goulart já tinha sido deputado estadual e federal, mas o seu grande primeiro cargo em nível nacional foi como ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Jango foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, na época ele deu aumento de 100% do salário mínimo para os trabalhadores, então ele foi um ministro muito popular, né, que tomou medidas que foram ao encontro dos anseios populares no período. Com o suicídio de Vargas, né, ou seja, né, com a saída de Vargas, né, de uma forma drástica do poder, Jango se candidata a vice-presidente do Brasil em 1955, e sim, o termo é esse mesmo. Ele se candidatou a vice-presidente. Havia essa arquitetura eleitoral muito peculiar no período, né? Muito sui generis da democracia brasileira, que existia uma candidatura para presidente e existia uma candidatura para vice-presidente. Sim, poderia ser eleito um presidente de um determinado partido, de uma determinada chapa, e um vice-presidente de uma chapa totalmente diferente, inclusive opositora. E até foi o caso depois que ocorre, né? Jânio Quadros foi eleito em 1960, com a sua chapa, que era formada principalmente pelo PTN, pela UDN, PTN, partido de Jango, de Jânio, desculpa, e João Goulart foi eleito em 1960 vice-presidente pela chapa do PTB, encabeçada principalmente pelo PTB. Mas, em 1955, Jango já tinha sido eleito vice-presidente do Brasil quando Juscelino Kubitschek foi eleito presidente do Brasil. Inclusive, João Goulart teve mais votos do que Juscelino Kubitschek na época, né? A eleição para presidente foi mais disputada naquele período e o João Goulart, como ele tinha uma popularidade muito grande devido ter sido ministro do Trabalho de Vargas e ter sido meio que um afiliado político de Vargas, João Goulart sempre teve votações muito expressivas. Então, em 1955 ele vai muito bem nas urnas e em 1960 ele é reeleito. Jânio Quadros assumiu em janeiro de 1961, todavia logo em agosto do mesmo ano Jânio Quadros renuncia. Até hoje os historiadores têm muitas dúvidas a respeito do que de fato levou Jânio Quadros a renunciar naquele período, mas há um consenso, né, das informações que nós temos até o momento de que foi uma estratégia de Jânio Quadros. Jânio Quadros esperava que ele estava tendo um governo muito conturbado. Ele esperava que, caso ele optasse pela renúncia, o que de fato ele optou, a população iria ao seu encontro, iria falar: Jânio, não renuncie, nós te amamos, nós queremos que você seja o nosso presidente. E com a população ao seu favor, Jânio Quadros revogaria a sua renúncia e retomaria o poder muito mais forte, com capacidade de pressionar mais o Congresso e governar, assim, digamos, com mais força mesmo, né? De uma forma mais plena. Todavia, acontece que a população não vai às ruas a favor de Jânio Quadros, né? Jânio não obtém essa resposta que ele achava que ele iria obter devido à sua popularidade na época. E o que acontece? O Congresso Nacional aceita o pedido da renúncia de Jânio Quadros e Jânio Quadros, de fato, ele tem garantido a sua renúncia da presidência da República, e isso dá margem para que João Goulart, que era o vice-presidente, assumisse a presidência da República. Todavia, aí nós temos uma série de questões que se tornam muito complexas. João Goulart estava na China nessa época, em uma missão diplomática. E o que ocorre é, os ministros da guerra do Brasil, que eram formados uma junta formada por três militares, né? Existia um ministério que era formado por três ministros militares, digamos assim, eles simplesmente informam, né? Eles tomam uma medida muito drástica e informam: João Goulart não vai assumir a presidência da República do Brasil. E eles emitem uma carta, né? Um enunciado para a população, falando as razões disso. João Goulart era muito próximo do trabalhismo brasileiro, ele era muito próximo das forças sindicais, quando ele foi ministro do trabalho, ele tomou medidas inconsequentes, se aproximou muito de grupos comunistas, e João Goulart seria uma figura muito subversiva que tentaria justamente transformar o Brasil numa república sindicalista e cada vez deixar o Brasil mais próximo do comunismo. E um dos exemplos, né, dos objetivos de João Goulart, que justamente deixaria isso muito nítido, era o fato de ele estar na China na época e por aí vai. Até, né, o fato de ele estar em missão diplomática na China foi utilizado contra João Goulart. É importante a gente já falar de antemão, né, como esse episódio vai abordar isso várias vezes. João Goulart, sim, tinha diálogo com grupos comunistas, tinha um grande diálogo com sindicalistas, que era meio que uma base, assim, né, da militância do PTB, mas João Goulart sempre foi uma figura muito mais moderada, né? João Goulart era um fazendeiro do Rio Grande do Sul, ele era muito próximo de Vargas, por aí vai, e jamais podemos acreditar que João Goulart buscou, de fato, levar o Brasil em qualquer coisa próximo do comunismo, né? Isso é uma retórica muito comum na época, porque vivíamos o período de Guerra Fria, existia esse medo gigantesco da ameaça comunista, e muitas vezes, né, essa própria ideia de ameaça comunista era utilizada de forma muito estratégica. Sempre fica aquela dúvida do quanto essas pessoas de fato acreditavam que João Goulart iria levar o Brasil ao comunismo, ou simplesmente estavam utilizando isso de uma forma estratégica para tirar João Goulart do jogo. João Goulart tem muitas dificuldades, para voltar ao Brasil. Ele tem que ir da China para Paris e depois para os Estados Unidos, e depois ele desce, ele chega a Buenos Aires, entra pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, e lá ele é recebido por Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul no período. Então, muito interessante a gente perceber isso. Existia assim, um cuidado para manter até mesmo a vida de Jango, pois eles consideravam que no período poderia ocorrer, inclusive, um atentado contra a vida do João Goulart. Então, nesse período, Jango toma uma série de medidas muito acertadas, né, que se demonstraram acertadas. Ele demora um pouco para retornar ao Brasil e ele consegue, nesse tempo, ir elaborando uma espécie de plano, né, de o que ele vai fazer para tentar resolver essa situação, né, que o Brasil se encontra. E o que é que Jango cria como plano, né? Não somente Jango, mas todo um grupo ligado a ele. São duas figuras que são muito importantes na criação, digamos, de dois planos que eles acabam dialogando naquele período. João Goulart cria um diálogo muito importante com Leonel Brizola para fazer valer a Constituição, ou seja, cria-se a campanha da legalidade. A campanha da legalidade consistia na ideia de que, de acordo com a Constituição brasileira vigente naquela época, a Constituição de 46, com a renúncia do presidente, quem assume os poderes é o vice-presidente. Então, João Goulart, pela Constituição, era o legítimo presidente do Brasil. Deveria, né, assumir como legítimo presidente do Brasil. E Leonel Brizola leva a defesa disso às últimas instâncias mesmo, né? Inclusive, ele utiliza muito bem as rádios naquele período para espalhar essa mensagem pelo Brasil, a mensagem da campanha da legalidade. Como o argumento era muito bom, estava pautado por uma questão jurídica muito básica, ela se torna muito popular entre a população, né? O povo brasileiro se demonstra muito a favor da ideia de que Jango, de fato, assuma a presidência da República. Segundo aspecto, e esse tem mais a ver com bastidores do poder e as relações com o parlamento brasileiro, né? Com o Congresso brasileiro. A outra pessoa que é muito importante para João Goulart nesse período é Tancredo Neves. Tancredo Neves consegue articular com o Congresso brasileiro uma proposta que ele e Jango acabam elaborando, que é: e se Jango assumisse não como presidente, não num regime presidencialista, mas num regime parlamentarista? Essa questão é levada para o Congresso Nacional e para esses ministros da guerra e eles acabam concordando. Então nós temos, a partir de 1961, né, em 7 de setembro de 1961, João Goulart assume como presidente da República, todavia só que ele assume como presidente da República em um regime parlamentarista. O seu primeiro ministro é Tancredo Neves, né, é a primeira experiência e única na história do Brasil, né, do parlamentarismo. Nosso primeiro ministro em toda a nossa história foi Tancredo Neves, que era uma figura conhecida por ser hábil, né, com essas relações de bastidores do parlamento e do Congresso. Então, resolvida essa situação, é muito importante a gente entender que esse já foi um primeiro movimento golpista para tentar que João Goulart nem assumisse a presidência, mas ele é resolvido com, digamos assim, como uma resolução que acabava reduzindo, né, em grande medida, os poderes de João Goulart. João Goulart nunca se demonstrou muito contente com essa situação e durante todo esse período parlamentarista, que dura até o início de 1963, João Goulart constantemente se demonstra desconfortável com a situação. O seu primeiro-ministro foi Tancredo Neves, mas logo depois ele vai tendo dificuldade para colocar outros ministros. Ele cria uma rixa muito grande com Aldo de Moura Andrade, e isso é muito importante a gente lembrar, né? O Aldo de Moura Andrade seria o segundo, ele seria indicado, né, como primeiro-ministro por João Goulart, mas João Goulart acaba decidindo por não indicar ele. Ele era uma figura política importante nesse período, o Aldo de Moura Andrade, e Aldo de Moura Andrade, inclusive, futuramente, quando a gente for falar sobre o golpe de 64, ele meio que vai dar o troco mais para frente dessa história, assim, né? Ele vai se vingar de João Goulart por não ter indicado como primeiro-ministro. Isso que eu quero dizer é que esse período realmente foi muito conturbado, e como ele foi resolvido, né? Como João Goulart, ele acaba tendo uma vitória muito importante, porque em janeiro de 1963, meio que havia um consenso que esse regime parlamentarista, ele era muito tenso, ele era irresoluto, assim, tinham muitas tensões entre presidente, gabinete ministerial, dentro do Congresso Nacional. Em 1963, em janeiro de 1963, João Goulart decreta um plebiscito nesse momento para que a população brasileira opte. Vamos seguir com o regime parlamentarista ou retornamos a um regime presidencialista? Vence por larga margem a opção pelo regime presidencialista e João Goulart finalmente assume como presidente do Brasil dentro agora, né, de um regime presidencialista, ou seja, ele tem maiores poderes para governar, para propor sua agenda e por aí vai. O que é importante como último elemento para a gente entender dessa questão envolvendo, né, os limites do poder de Jango é que a partir do momento que ele assume como presidente da República sob essas circunstâncias, a retórica dos grupos conspirancistas de retirar João Goulart do poder por meio de um golpe de Estado também começam a crescer, pois esses grupos tinham muito medo do que Jango seria capaz governando como um presidente assim com plenos poderes, né? Embora, né, nenhum presidente, né, nenhum executivo federal tenha plenos poderes, né? Como a gente vai inclusive ver ao longo dessa história, João Goulart teve muitas dificuldades de governar, inclusive durante o regime presidencialista, né? O Congresso limitava muito as vontades e os projetos políticos de João Goulart. Então esse é o primeiro elemento. João Goulart sempre teve dificuldades de governar como presidente, né? Teve que enfrentar uma série de obstáculos. Segundo elemento, a questão da Guerra Fria. Nós estávamos, né, vivendo a Guerra Fria no mundo inteiro, e é importante a gente entender o contexto da Guerra Fria em nível nacional do Brasil e em nível internacional. Em nível nacional, desde 1935, especialmente desde 1935, as Forças Armadas Brasileiras nutriam um sentimento anticomunista muito forte. Porque em 1935, os comunistas, né, no Levante Comunista de 1935, talvez você tenha aprendido na escola a respeito da Intentona Comunista de 1935, mas a historiografia acaba não utilizando mais esse termo, porque propriamente o termo intentona foi um termo designado pelos próprios militares a respeito da tentativa dos comunistas, né, de tomar o poder em 1935 de Vargas. Então a ideia de intentona é de um plano desorganizado, uma tentativa frustrada, né, remete a questões pejorativas, e na historiografia a gente não gosta tanto de trabalhar, né, já a priori com uma ideia pejorativa a respeito de qualquer evento. Antes de julgar, a gente tenta entender. Então nós falamos, é mais apropriado falar em Levante Comunista de 1935, que de fato, né, os comunistas tentaram tomar os quartéis no Brasil, em algumas capitais do Brasil em 1935, foi uma tentativa frustrada. Eles foram assim derrotados de forma muito rápida pelas Forças Armadas, só que as Forças Armadas meio que nunca esqueceram esse período, inclusive eles passavam a comemorar, todo ano eles comemoravam a vitória contra os comunistas em 1935, isso perdurou até o governo Fernando Henrique Cardoso, é muito importante a gente lembrar disso, né? Foi durante o governo Fernando Henrique Cardoso que meio que essas celebrações das Forças Armadas pararam. Mas o sentimento comunista perdurou, porque em 1937 nós temos o golpe de Estado do Estado Novo, que é dado contra, né, o Plano Cohen, contra a ameaça comunista. O Estado Novo é um regime ditatorial anticomunista por excelência, né, por princípio. E durante a experiência democrática de 1945 a 1964, o PCB encontrou muitas dificuldades para atuar politicamente, não participou da grande maioria das eleições, né? Foi colocado na ilegalidade e por aí vai. Então, esse sentimento anticomunista existia principalmente na classe dominante brasileira, nos setores de classe média, a gente vai discutir isso um pouquinho depois, mas principalmente, muito importante para a gente entender o golpe de 64 dentro das Forças Armadas brasileiras. Então, segundo ponto, agora mais já no aspecto internacional sobre a Guerra Fria, é importante a gente entender os diferentes momentos da relação dos Estados Unidos para com o Brasil e para com a América Latina nesse período. Em 1961, estávamos vivendo a Guerra Fria, né? Sempre importante enfatizar. E dentro desse contexto, era muito interessante, né? Muito importante para os Estados Unidos, era uma prioridade tentar evitar o avanço das ideologias e do comunismo dentro da América Latina. A América Latina sempre foi meio que o quintal, entre aspas, né, dos Estados Unidos. E com a Revolução Cubana de 1959, essa relação muda, pois existe um medo de que a experiência cubana seja replicada na América Central, na América do Sul e por aí vai, né? Então, os Estados Unidos tentam criar um plano, digamos, de contenção contra a experiência cubana, para que ela não seja replicada. Em 1961, no governo de John Kennedy, cria-se a Aliança para o Progresso, que era um projeto econômico, um programa econômico que iria investir 20 bilhões de dólares durante um período de 10 anos na América Latina para combater o analfabetismo, para desenvolvimento industrial dos países, para distribuição de renda e por aí vai, para uma série de melhorias e do desenvolvimento desses países na América Latina. Ah, Ricardo, então os Estados Unidos eram bonzinhos tentando fazer isso? Não, não necessariamente, né? Existiam dois pontos fundamentais. O primeiro era esse que eu falei, a tentativa de fazer com que esses países se alinhassem aos Estados Unidos, pois dependiam economicamente dos Estados Unidos, né? Tinham que acatar uma série de normas e pormenores para receber esse dinheiro, mas tinha um segundo ponto, que esse programa partia de uma retórica que os Estados Unidos alimentava desde o pós-guerra, ali, desde o início da Guerra Fria. Desde o início da Guerra Fria, ali no período do pós-guerra, com o Plano Marshall, que era a ideia de locais onde a miséria, era muito forte, onde a pobreza era muito forte, eram locais onde a ideologia comunista poderia, digamos assim, ser desenvolvida, as pessoas poderiam ter mais facilidade de serem ludibriadas, entre aspas, né, que é um termo que é utilizado na época, por essa ideologia comunista, né, elas poderiam ir ao encontro mais facilmente do comunismo, pois o comunismo traria respostas muito fáceis para superar a miséria. Então, o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, com a Europa destroçada, criou-se o Plano Marshall para ter desenvolvimento econômico na Europa e a população europeia, né, acabasse percebendo que o capitalismo traria mais benesses que o comunismo, né? Então, a Aliança para o Progresso, nessa tentativa de combater a extrema miséria, a ideia era um pouco isso. Combatendo a miséria no, na América Latina ficaria mais, seria mais propensa a estar alinhada com os Estados Unidos do que apostar numa experiência comunista que não saberia onde, né, poderia ocorrer e por aí vai. Então, existe esse duplo movimento de realizar um investimento econômico, mas numa tentativa de alinhar a América Latina com os Estados Unidos. Isso é muito importante da gente entender, pois John Kennedy morre em 1963. Embora ele tivesse desenvolvido o programa em 61, o seu sucessor, que é o Lyndon Johnson, ele acaba meio que deixando de lado esse projeto da Aliança para o Progresso e ele se demonstra uma figura mais autoritária, ou seja, ele se demonstra uma figura mais propensa a ciente da ebulição política que estava ocorrendo, por exemplo, no Brasil durante o governo João Goulart, e Lyndon Johnson não tem nenhum problema em acatar, por exemplo, uma solução autoritária, um desfecho autoritário para a retirada de João Goulart do poder. Ou seja, quando João Goulart de fato é retirado do poder, os Estados Unidos é um dos primeiros países, na verdade, é o primeiro país a reconhecer a legitimidade do novo governo militar. Isso não é por acaso, é uma forma diferente, digamos assim, que o Lyndon Johnson tinha de lidar com a questão, né? O Lyndon Johnson não era uma figura tão, digamos assim, do diálogo e da ideia de tentar combater o comunismo, não de uma forma tão direta, assim, né? Mas, por exemplo, por meio de investimentos econômicos. Não, o Lyndon Johnson, ele era um cara mais direto ao ponto, vamos dizer assim, né? Um cara mais autoritário, para falar a verdade. Um terceiro aspecto importante para nós entendermos em relação a esses elementos, né, desse processo de corrosão do governo João Goulart, eram os grupos de desestabilização do governo e os grupos de conspiração contra o governo. Eu já, né, meio que falei a respeito disso na introdução desse bloco, mas retomando e tentando ser um pouco mais detalhista. Os grupos de desestabilização, eles eram principalmente formados por civis. Eles não necessariamente tinham objetivos golpistas. Digamos que o principal objetivo deles era tornar João Goulart um candidato inviável para as eleições de 1965, pois sim, tínhamos previstas eleições para 1965. Os principais candidatos eram João Goulart, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda. Então a ideia desses grupos era tornar João Goulart uma figura cada vez mais impopular e o seu governo cada vez mais fraco, né? Que um governo que não apresentasse resultados. Esse movimento começa em 61, ele se torna mais forte em 62 e 63, quando ele começa a receber mais dinheiro de uma série de grupos. Então, esse é um aspecto muito importante dos grupos de desestabilização. Eles eram financiados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Kennedy autorizou, né, nesse período, eu falei, Kennedy é uma figura um pouco mais democrata, vamos colocar entre aspas, um pouco mais de diálogo, mas mesmo assim ele via com maus olhos o governo João Goulart e ele ficava ali sondando, né? Ele observava mais e tentava ver para onde, né, João Goulart iria caminhar, mas ele tinha planos, inclusive, desde ali de 62, 63, de que caso o governo João Goulart saísse da linha, os Estados Unidos poderiam intervir militarmente. A gente vai falar a respeito disso também no próximo bloco. Mas por hora é importante a gente entender esses grupos de desestabilização. Eles foram financiados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eles receberam 5 milhões de dólares nesse período, principalmente em 62, onde esse dinheiro foi destinado para candidatos de oposição ao governo João Goulart, ou seja, Carlos Lacerda, um importante político do Rio de Janeiro, da Guanabara, na verdade, no período, recebeu esse dinheiro, Magalhães Pinto, em Minas Gerais, recebeu esse dinheiro, e Ademar de Barros, em São Paulo, também recebeu esse dinheiro. Quase todos, assim, os candidatos de oposição ao governo João Goulart, nas eleições parlamentares de 62, receberam financiamento, tanto do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é algo que eu estou enfatizando aqui, mas também vários empresários brasileiros investiram dinheiro nessa campanha de desestabilização e vários empresários donos de multinacionais, ou seja, né, pessoas, né, empresários do estrangeiro, assim, que tinham negócios no Brasil, eles também investiam, né, nesse grupo que tentava desestabilizar o governo, mas eles não acreditavam, né, no projeto João Goulart e tinham desconfiança em relação aos projetos, né, de reforma de base de João Goulart. Então, dois grupos muito importantes para a gente entender esses agentes que tentavam desestabilizar o governo. O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, esse foi tanto o IPES quanto o IBAD, que era o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, foram dois institutos criados, eles eram institutos de fachada, digamos assim, que o grande objetivo deles era receber esses investimentos e tentar de formas diferentes desestabilizar o governo João Goulart. O IPES, ele recebeu dinheiro e ele utilizava para fazer propaganda contra o governo João Goulart. Se vocês quiserem, joguem no YouTube vídeos do IPES, né? Eles eram um grupo absolutamente anticomunista e que produzia propaganda anticomunista. Eles produziram vários vídeos que eram replicados pelo Brasil inteiro, desde o interior do Nordeste até dentro de, por exemplo, fábricas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então o IPES teve esse caráter muito de propaganda e ele perdurou até 1970. O IBAD era um grupo mais já destinado a isso que eu falei antes, eles pegavam esse dinheiro e investiam em candidaturas promissoras da oposição. O IBAD sofreu um grande problema, pois como o investimento foi muito descarado em 1962, nessas eleições, foi aberta uma CPI para investigar o IBAD e o IBAD foi fechado, né, por causa dessa CPI. Ter realizado esse financiamento de campanha ilegal. E só para fechar essa parte dos grupos de desestabilização, a gente vai debater isso no último bloco desse episódio, mas aqui eu já gostaria de falar. Figuras como Leonel Brizola e Miguel Arraes, que eram os principais inimigos desse grupo, né? A ideia era criar muita propaganda contra eles são eleitos com uma margem muito grande de votos. E o que é que eu quero dizer com isso? Isso frustrou muito o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que consideraram, olha, por mais que a gente invista dinheiro, os resultados não estão sendo como nós esperamos. Então é muito importante a gente entender, ocorreu esse grupo de. Existiu esse grupo, né, esses grupos de desestabilização? Sim, existiram, mas a eficácia deles é questionável. E o outro grupo que eu gostaria de falar para vocês mais rapidamente é o grupo dos conspiracionistas, né? Então, como eu comentei antes, eram principalmente um grupo formado por militares e por ilhas conspiracionistas, é o termo que o Carlos Fico fala. Por quê? Porque os grupos de desestabilização, eles eram muito articulados, eles tinham assim um nível de articulação sem precedentes. Isso fica muito claro na obra de René Armand Dreyfus, Golpe de Estado, 1964. Se vocês tiverem vontade, vão atrás desse livro, ele é um grande livro e explica muito bem como esse grupo de desestabilização era surpreendentemente articulado em nível nacional e internacional. Mas os conspirancistas, os militares, eles meio que tinham assim ilhas conspiracionistas, eles não tinham essa rede tão bem articulada, né? Eles faziam tudo muito pelas alcovas, digamos assim, né? Eles não flertavam abertamente contra o governo João Goulart, né? Eles faziam tudo muito nos sussurros, digamos assim, e isso acabava fazendo que eles não fossem tão bem articulados. Mas eles diferem dos grupos de desestabilização porque eles tinham nítidos interesses golpistas. Principalmente a partir de 1963, fica meio que aberto, né, e descarado a vontade. Daí sim eles começam a articular, tentar, né, articular essas ilhas conspiracionistas para derrubar o governo João Goulart. E isso é muito alimentado, né, porque é o ano de 1963, que é quando o Jango assume como presidente dentro de um regime presidencialista. Então esse grupo ele não está tão interessado em fazer uma propaganda anti-janguista, não. Eles já estão tentando operacionalizar uma derrubada do governo João Goulart e criar, assim, digamos, argumentos legítimos para tal, né, para uma ação militar que tirasse João Goulart do poder. Esse grupo vai ter um forte diálogo também com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. E por fim, e aqui eu já deixo a brecha para o próximo bloco, um dos elementos que fez com que a queda de Jânio Quadros, de João Goulart, desculpa, fosse acelerada, foi a partir do momento que o João Goulart começou a desafiar, digamos assim, né, a entrar em conflito mais aberto contra o Congresso brasileiro. João Goulart tinha como principal bandeira do seu governo o projeto de reformas de base. E dentro desse projeto de reformas de base tinha uma série de questões, mas vamos colocar aqui a principal delas era a ideia de reforma agrária. Só que o Congresso brasileiro era muito avesso à proposta de reforma agrária. Em 1963, em agosto, Milton Campos, um tradicional político mineiro, extremamente liberal, conhecido assim como um dos arautos do liberalismo brasileiro, membro da UDN, ele encaminha, ao Congresso Nacional, dialogando com João Goulart, inclusive, um projeto de reforma agrária muito mais próximo do que a Aliança para o Progresso queria. A Aliança para o Progresso, né, o programa, ele tinha uma proposta de reforma agrária. E mesmo esse projeto moderado não é aceito pelo Congresso. Logo depois, o PTB também tenta, em outubro, encaminhar a sua proposta. Dessa vez, a proposta de Jango, muito mais radical. E o Congresso, assim, prontamente também rejeita. O Congresso brasileiro ele era conservador nesse período e principalmente formado por fazendeiros ou pessoas ligadas ao agronegócio. Então, a proposta de reforma agrária era muito impopular, digamos assim, dentro do Congresso, né? Ela era muito popular. É impressionante, assim, quando a gente vê, por exemplo, pesquisas de opinião no período, uma das pautas, né, das reformas de base. As reformas de base como um todo eram muito populares, embora João Goulart nunca tenha deixado muito claro o que era exatamente, né, quais eram as características dessas reformas, né, cada ponto delas era sempre algo muito no ar, assim, muito falado por cima, mas a reforma agrária, por exemplo, era algo que tinha um apoio popular, né, da sociedade brasileira muito grande, né, muito diferente de hoje em dia, né, hoje em dia parece que a ideia de reforma agrária é vista com maus olhos, né, mas naquela época ela era de fato muito popular. Então, João Goulart, vendo a resistência do Congresso, ele parte para sua última cartada. E como a gente pode ver, é ali no final de 1963, a partir desse momento João Goulart fala: ok, o Congresso não quer dialogar comigo, eu não quero dialogar com o Congresso, eu quero pressionar o Congresso. E ele toma uma atitude que vai ser assim utilizada pelos grupos conspiracionistas como a atitude que vai legitimar praticamente o golpe de Estado em 64, que é a ideia de que, indo ao encontro da população, João Goulart vai conseguir, com seu apoio popular, pressionar o Congresso por meio da vontade popular. E João Goulart tem a ideia de realizar comícios pelo Brasil. E o primeiro comício que ele vai realizar, e daí já estamos em março de 1964, é no dia 13 de março de 1964, João Goulart decide por realizar o Comício da Central do Brasil ou o Comício das Reformas. Foi um comício realizado na cidade do Rio de Janeiro, em frente à estação da Central do Brasil, na Praça da República, e tinha como principal pauta demonstrar o apoio que João Goulart tinha e que a população tinha muita simpatia pelas reformas de base, que o Congresso deveria observar isso, né, ver o apoio que Jango tinha e mudar de ideia em relação aos projetos de reformas de base.
Trabalhadores do campo se poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra fácil para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e, ao lado do povo, pelo progresso do Brasil.
Então, nesse segundo bloco, nós vamos tratar a respeito do golpe de 64 em si. E por que eu começo justamente falando sobre o comício das reformas, o comício da Central do Brasil? Pois é essa decisão de João Goulart de enfrentar assim, o Congresso, de ir justamente ao encontro das esquerdas, ao encontro do apoio popular que ele tinha, ao encontro das frentes sindicais, e reunir de 150 mil a 200 mil pessoas, se estima que se, né, estiveram reunidas naquele dia, 13 de março de 64, João Goulart demonstra essa força que ele tinha, mas ao mesmo tempo, quando ele opta por essa radicalização, os seus opositores também passam a radicalizar. Muito importante a gente não colocar isso também em níveis equilibrados. Ah, João Goulart radicalizou aqui, então a resposta como consequência, digamos assim, foi um golpe de Estado? Não. As respostas poderiam ser perfeitamente democráticas contra a radicalização, digamos assim, né? essa opção de João Goulart, mas o que acontece é que essa cartada política de João Goulart é considerada excessiva e os grupos conspiracionistas acabam optando, né? Já que João Goulart deu essa cartada, nós vamos romper com a democracia e nós vamos dar um golpe de Estado para retirar João Goulart. É muito importante a gente compreender que existe até dentro de uma certa bibliografia, da historiografia, que fala que João Goulart talvez estaria tramando um golpe, que João Goulart estava justamente indo ao encontro do povo para ele conseguir ter poderes quase ditatoriais, né, e colocar o Congresso de lado e por aí vai. Olha, de fato, João Goulart estava querendo pressionar muito o Congresso, né, ele estava tomando medidas assim, extra-parlamentares, ele estava tentando obter esse apoio extra-parlamentar de uma forma muito enfática mesmo. E a ideia dele era, inclusive, colocar a proposta de reforma agrária como um plebiscito até mesmo para a população, coisa que era muito mal vista pelo Congresso. Mas dito isso, é muito importante a gente enfatizar, João Goulart nunca, nunca, nós não temos nenhuma evidência que ele queria dar um golpe de Estado, né, um autogolpe ou qualquer coisa de tipo, ou realmente governar a partir de poderes ditatoriais. Quem rompeu com a democracia brasileira naquele período, quem realizou essa ruptura institucional, foram os grupos de direita e os grupos conspirancistas, articulados com os grupos de desestabilização também, e com o governo dos Estados Unidos, e é isso que a gente vai tentar demonstrar aqui. Pois bem, João Goulart, em 13 de março, reuniu de 150 mil a 200 mil pessoas no Rio de Janeiro e discursou em prol da reforma agrária, discursou em prol da estatização de petrolíferas e a favor das reformas de base e meio que peitou o Congresso Nacional Brasileiro. Só que com essa atitude de Jango, nós podemos ver que as respostas se deram de três formas essa radicalização, entre aspas, vamos colocar assim, de Jango. Quais foram essas respostas? 1. João Goulart governava numa coligação junto com o PSD, um partido importantíssimo, era meio que o PMDB da época, assim, né, para a gente utilizar uma metáfora. Era um grupo mais de centro, muito forte no interior do país, que tinha figuras muito importantes na política brasileira, como Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, por exemplo, né? Eles acabam rompendo com João Goulart após essa atitude de afronta, digamos assim, né, de João Goulart contra o Congresso Nacional Brasileiro, um congresso esse que era principalmente dominado pelo PSD. Então, Jango perde um importante apoio. Essa foi uma resposta contrária ao comício da Central do Brasil. Segunda resposta: nós temos a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, no dia 19 de março de 1964, contra João Goulart. O que que foi essa Marcha da Família com Deus pela Liberdade? Grupos conservadores, grupos mais ligados à direita, inclusive grupos de mulheres católicas, convocam essa marcha junto com líderes políticos como Ademar de Barros e o Aldo de Moura Andrade. Lembra que eu falei lá atrás que o Aldo de Moura Andrade foi um político conservador, que era paulista, inclusive, que era considerado para ser o primeiro-ministro de Jango, e Jango meio que coloca ele de lado? Em 1964, Aldo de Moura Andrade era senador, inclusive presidente do Senado brasileiro, e ele junto com Ademar de Barros e Carlos Lacerda, alguns políticos, né, de muito renome da direita brasileira, eles também auxiliam, né, na organização dessa Marcha das Famílias com Deus pela Liberdade, que tem muito dinheiro, inclusive, introjetado, né, na organização dessa marcha, dos grupos de desestabilização, e algo entre 300 mil pessoas vão às ruas em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, no dia 19 de março, 64, demonstrar sua contrariedade contra o governo João Goulart. Uma literatura mais de direita vai dizer já que ali as pessoas estavam demonstrando seu apoio aos militares, para que os militares salvassem o Brasil de um golpe de Estado. Não. As Marchas da Família com Deus para a Liberdade são um movimento contra o governo João Goulart. Não é um evento, uma manifestação de caráter golpista. É uma manifestação de caráter contrário, principalmente, né, o que a gente costuma ser um consenso dentro da historiografia, principalmente contra a radicalização de João Goulart, né, como a gente falou, né, essa ideia de um Jango mais radicalizado, assim, né, mais próximo de uma democracia direta ao invés de uma democracia representativa, mais próximo do diálogo com o povo ao invés do diálogo com o Congresso, vamos colocar nesses termos. Isso sim assustava uma parte, principalmente dessa classe média paulista e de uma classe média carioca também. É importante a gente lembrar que houve um episódio muito curioso depois do comício da Central do Brasil, na zona sul do Rio de Janeiro, uma região muito rica para quem não conhece. As pessoas colocaram velas, né, durante a noite, terminou o comício da Central do Brasil, as pessoas colocaram velas na varanda das suas casas, assim, ficou toda a zona sul, basicamente, do Rio de Janeiro, iluminada por velas, num clima meio fúnebre, que era uma ideia, né, uma resposta, uma crítica à radicalização de João Goulart. Então, as Marchas da Família com Deus pela Liberdade são um sucesso, várias lideranças conservadoras discursam nessa data, a gente pode ver que as tensões estavam ficando muito elevadas. E uma terceira resposta que a gente tem a comício da Central do Brasil é: os setores conspirancistas decidem, olha, João Goulart realmente quer criar uma república sindicalista no Brasil, nós precisamos dar um golpe de Estado, nós precisamos interromper o seu governo. Com esse contexto dado, no dia 20 de março de 1964, Humberto Castelo Branco, que era o chefe de Estado-Maior, né, o general Castelo Branco, era o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Brasileiras, inclusive era muito próximo de João Goulart, ele emite uma circular, né, ela passa por dentro do escalão, do alto escalão militar, colocando em letras assim não tão claras, mas já deixando muito evidente que era necessário a ruptura com o governo de João Goulart. E isso ocorre no dia 31 de março de 1964, quando o general Olímpio Mourão Filho, inclusive Olímpio Mourão Filho foi o responsável pela criação do Plano Cohen, em 1937, lembram, né, a questão do Estado Novo, a gente inclusive pode fazer um episódio do Estação Brasil sobre o golpe do Estado Novo e o governo Vargas em si. O general Olímpio Mourão Filho, no dia 31 de março, ele sai de Juiz de Fora, de Minas Gerais, rumo ao Rio de Janeiro, onde estava João Goulart, com intenções claras de dar um golpe de Estado. A ideia era prender João Goulart no Rio de Janeiro. Mas é muito importante a gente entender o seguinte: um dos principais líderes dos conspirancistas, na verdade o principal, era o general Castelo Branco. Só que esse movimento de Olímpio Mourão Filho, né, na madrugada de 31 de março, não foi autorizado por Castelo Branco. Olímpio Mourão Filho meio que tomou uma atitude intempestiva, assim. Existia, sim, a vontade, como eu falei, já era meio que um acordo dentro das Forças Armadas, e com o departamento, dialogando com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, de que o governo de João Goulart deveria ser derrubado. Só que o Olímpio Mourão Filho, ele meio que toma essa atitude intempestiva de, ó, vou fazer por mim mesmo, só que também não é uma atitude tão não pensada. O que ocorre? O Mourão Filho, ele estava com ele tinha um acordo com Magalhães Pinto, que era o governador de Minas Gerais naquela época, governador da UDN. Tinha um acordo com Afonso Arinos, que era secretário do governo de Magalhães Pinto e um político conservador muito famoso, né, muito célebre na época do Brasil. E o Afonso Arinos, ele tinha muito contato com o governo dos Estados Unidos. E existia um acordo nos bastidores de que o Afonso Arinos teria costurado, né, com o governo dos Estados Unidos a ideia de dar uma legitimidade a esse movimento do Olímpio Mourão Filho. Uma parcela assim, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, caso uma tentativa de golpe fosse realizada no Brasil, o Estado de Minas Gerais iria declarar estado de beligerância, ou seja, iria declarar, né, que estaria sendo acuado dentro do governo João Goulart, que ele estava rompendo com o governo João Goulart, pois o governo João Goulart estaria se tornando uma ditadura, seria um movimento libertador, assim, né? Então tudo isso estava muito acordado entre Olímpio Mourão Filho, Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, para caso, né, necessário fosse declarar estado de beligerância, e Afonso Arinos tinha isso muito articulado com parte do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Só que, como eu falei, é importante a gente lembrar, Castelo Branco não necessariamente estava ciente de todos esses detalhes. E quando Olímpio Mourão Filho sai para dar o golpe de Estado, Castelo Branco fala, inclusive avisa o Mourão Filho e diz, olha, cancela, cancela, nós não temos certeza de que as tropas, né, que ele estava levando de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro seriam suficientes para derrubar as tropas governamentais, pois nem todo as Forças Armadas Brasileiras, nem todo o Exército Brasileiro era favorável ao golpe, né? O que a gente sabe, né, pela história, é que Olímpio Mourão Filho sai de Juiz de Fora, e ele vai indo, vai indo, vai indo, vai chegando perto do Rio de Janeiro. João Goulart é avisado, né, dessa tentativa de golpe. As forças armadas que ainda estavam, que eram janguistas, assim, né, que eram favoráveis a Jango, elas sobrevoam esse avanço das tropas de Olímpio Mourão Filho, e João Goulart tem a opção. Essas forças que estavam sobrevoando lá colocam essa opção a João Goulart. Devemos atacar, bombardear, né, o avanço dessas tropas para que elas recuem, elas não avancem para do Rio de Janeiro, ou nós devemos simplesmente, né, retornar desse voo e deixar elas avançarem, enfim, né? O presidente poderia tomar essa decisão. E João Goulart opta, não bombardeiem essas tropas. E esse é um ponto muito polêmico, que daí existe um grande debate dentro da historiografia. Teria sido João Goulart um covarde nesse momento, ou ele teria tomado essa decisão para evitar um banho de sangue? A justificativa do próprio João Goulart para a história e futuramente é que ele já sabia que essas tropas tinham apoio dos Estados Unidos, né? A história, principalmente o professor Carlos Fico, levanta a hipótese que Afonso Arinos teria contado sobre esse plano, alertado né, a respeito desse plano para Santiago Dantas, um ex-ministro das Relações Exteriores de Jango, uma pessoa muito próxima de Jango. Santiago Dantas teria avisado João Goulart que, olha, né, os Estados Unidos estão participando desse golpe, eles vão dar legitimidade, inclusive vão dar suporte militar caso seja necessário. Né, o que a gente acabou conhecendo, né, ao longo dos anos de pesquisa, como a Operação Brother Sam. Os Estados Unidos, de fato, tinham um plano já registrado de militar, assim, né, aqueles planos de gaveta para, caso Jango resistisse, esse plano seria retirado e os Estados Unidos, sim, dariam um apoio ao governo de Minas, no caso, né, e às forças militares que estavam indo contra João Goulart. Então, João Goulart acaba, para evitar um banho de sangue, segundo ele, né, João Goulart sai do Rio de Janeiro no dia 1º de abril, ele vai em direção a Brasília, lá ele se encontra com a sua família, ele pega alguns pertences, né, pessoais e tal, e ele viaja para Porto Alegre no dia 2 de abril. Lá ele aguarda para ver como as coisas estão, né, estão sendo desenvolvidas. Lá em Brasília ele já tinha conversado com o seu ministro da Casa Civil, Darcy Ribeiro, que era favorável a resistir. Depois, quando ele vai para Porto Alegre, Leonel Brizola se demonstra também favorável a resistir. Mas João Goulart não ouve nenhum dos dois e, sob a ideia que ele considerava de que era mais importante evitar um banho de sangue, uma guerra civil no Brasil, ele vai se exilar no Uruguai. Quando ele está em Porto Alegre, no dia 2 de abril, é um momento que lá em Brasília, Darcy Ribeiro, seu ministro da Casa Civil, enviou uma carta para o Congresso Nacional, pois Aldo de Moura Andrade, o presidente do Congresso Nacional naquele momento, convoca uma sessão para declarar que João Goulart não é mais presidente da República. E Darcy Ribeiro envia uma carta para o Congresso Nacional dizendo: olha, o presidente legítimo do Brasil ainda é João Goulart, né? Esse golpe de Estado não é reconhecido pelos poderes da República, não deve ser reconhecido pelos poderes da República, e o atual presidente está em Porto Alegre. Aldo de Moura Andrade sequer lê a carta enviada por Darcy Ribeiro. Essa sessão é feita de forma muito turbulenta, no meio da madrugada, e lá Aldo de Moura Andrade dá um discurso que acaba se tornando muito famoso. Ele diz que não, né, João Goulart não é mais o presidente da República e a República está acéfala.
Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição Brasileira. Para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
Os eventos se tornam tão pitorescos que, junto, né, ele uma série de seguranças, assim, das seguranças numa forma de falar, né, mas membros militares das Forças Armadas protegem Aldo de Moura Andrade e alguns líderes ali do parlamento brasileiro, levam eles, né, eles saem do Congresso Nacional, para quem conhece Brasília, ali, a Praça dos Três Poderes, eles são escoltados até no Palácio do Planalto, né, João Goulart não estava lá, mas eles conseguem entrar no Palácio do Planalto e de lá eles têm contato junto com o ministro do presidente do STF, né, no período, e o próprio presidente do STF, né, o Supremo Tribunal Federal, legitima a sessão que ocorreu, declarando institucionalmente que João Goulart não era mais o presidente do Brasil, né? Essa sessão, inclusive, que recentemente, né, durante ainda o governo Dilma, se não me engano, segundo o governo Dilma, essa sessão foi considerada anulada depois dos anos pela história, porque é realmente uma sessão fraudada e com caráter golpista declarado. Então, nessa reunião, Aldo de Moura Andrade, junto com o presidente do STF e outros líderes parlamentares, vão ali no Palácio do Planalto. Essa seria a cereja do bolo do golpe de Estado de 1964. Então, como nós vimos, o que ocorreu ali em 1964, esse golpe, né, todos esses eventos que eu relatei aqui nesse segundo bloco, para a gente entender esses eventos, a gente precisa compreender todos aqueles eventos que eu narrei para vocês no primeiro bloco. Então, João Goulart não governou com poderes plenos. Segundo, a Guerra Fria influenciou muito, os Estados Unidos interviram diretamente no nosso golpe. Terceiro, os grupos de desestabilização, de fato, atuaram assim em grande medida desestabilizando o governo João Goulart, criando dificuldades para ele governar. Os grupos conspiracionistas foram decisivos para o golpe de Estado e, a partir do momento que João Goulart radicalizou, a historiografia meio que compreende que quando João Goulart decide pelo comício da Central do Brasil, decide para radicalizar, ele já está muito ciente de que havia um golpe de Estado sendo tramado contra ele. Então foi basicamente assim que a democracia brasileira morreu em 1964. Bem, pessoal, então é isso. Aqui encerramos mais um episódio do Estação Brasil. Espero que esse episódio tenha ajudado vocês a compreender esse evento, que é o golpe de 1964, que, como o professor Carlos Fico coloca, e na verdade não só ele, muitas pessoas colocam, talvez seja o evento mais importante para compreender a história contemporânea brasileira. E ele tem uma reflexão que eu gostaria de fazer aqui no encerramento, de que o golpe de 64, ele é um exemplo muito claro, muito cabal, assim, para irmos de encontro a uma ideia de que a história brasileira é uma história incruenta. O que significa incruento? Quando não se derrama sangue. A história brasileira, sim, tem muito derramamento de sangue, se nós formos ver, né, desde o Brasil colonial, desde o período da escravidão, a história dos indígenas é marcada por muito derramamento de sangue, e 1964 não é diferente, né? Ocorreu derramamento de sangue durante o golpe de 64. Então tivemos mortes que acabaram se tornando famosas, de pessoas que tentaram resistir em 1900, durante o golpe, né, ao próprio movimento golpista, né? Tivemos a morte dos estudantes Ari Cunha e Labid Adbouj. Eu não sei, na verdade, pronunciar o sobrenome, eu peço desculpas, né, a família, assim, mas eu imagino que seja por aí a pronúncia do sobrenome. Os dois morreram ao tentar resistir no Rio de Janeiro, próximo à Praça da República. Ocorreram manifestações de golpes, né, em curso ali, assim, tinham militares nas ruas e os estudantes estavam protestando, né, próximos ali da sede da Uni, e durante esses eventos dois estudantes foram mortos pelas forças militares golpistas. Tivemos também o caso de Pernambuco, onde Jonas Barros e Ivan Aguiar, dois manifestantes que defenderam a legitimidade do governo de Miguel Arraes, é importante a gente lembrar que em Pernambuco o governador era Miguel Arraes, uma das principais figuras de esquerda na época, junto com Leonel Brizola e João Goulart. Ele era governador legitimamente eleito por Pernambuco, mas com o golpe de Estado, ele era um dos principais inimigos do regime, né? O seu mandato foi cassado, seus direitos políticos foram cassados, ele tentou resistir num primeiro momento, a sua própria prisão, né? Ele conseguiu fugir de Pernambuco durante conflitos muito, muito grandes que ocorreram ali no próprio Planácio, no próprio Palácio do Executivo Estadual de Pernambuco, mas nesse momento, nesses conflitos, os dois manifestantes morreram. Nós tivemos também um incêndio da Uni, né, da sede da Uni no Rio de Janeiro, nesse período. Nós tivemos também um dos casos, que é muito triste, do caso do Gregório Bezerra. uma das principais lideranças comunistas da história do Brasil. O Gregório Bezerra, ele tinha em 1964 exatamente 64 anos, ele era um líder comunista que foi preso durante o Estado Novo, foi torturado durante o Estado Novo, uma vida muito difícil teve o Gregório Bezerra, e em 1964, ali em Recife mesmo, vou até aqui tomar a liberdade para ler brevemente o relato de Carlos Fico das torturas públicas que o Carlos Bezerra sofreu. Então, segundo Carlos Fico, poucos dias depois do golpe, Bezerra foi preso e muito torturado, além de ter levado coronhadas, golpes de cano na cabeça e ter seu cabelo arrancado com alicate, foi obrigado a pisar em ácido e em seguida forçado a desfilar descalço pelas ruas pedregosas do bairro, casa forte, tendo seu pescoço amarrado com cordas seguras por sargentos. Seu verdugo, o coronel Darcy Villock, incitava a multidão a linchar Gregório, mas as pessoas assistiam à cena aterrorizadas. Gregório Bezerra permaneceu preso até 1969, quando ele foi liberado justamente numa negociação envolvendo o sequestro do embaixador Charles Elbrick, né, que era o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Então, gostaria de ainda também lembrar que no dia 10 de abril saiu uma lista, né, 10 de abril de 64, o golpe já estava consolidado plenamente, saiu uma lista com 100 pessoas com direitos políticos cassados e 40 parlamentares com mandatos cassados, como por exemplo Miguel Arraes, que nós citamos. Então, a história do Brasil é feita de muitos conflitos e também de muito sangue, né? E sem contar, nós temos toda a ditadura militar, né? E daí tivemos uma série de mortos e torturados durante todo esse período. Mas é importante lembrar que já no golpe de 64, a violência política foi perpetrada de forma atroz por esses grupos conspirancistas e por esses grupos golpistas, né? Então, é importante a gente lembrar desse evento, conhecer esse evento para que ele jamais se repita, apesar de forças hoje em dia no Brasil parecerem muito entusiastas e parecem ter muitas saudades desse período, mas certamente eu acredito e espero que todos vocês que estejam ouvindo acreditem também que somos fortes o suficiente para resistir a qualquer tentativa golpista no presente ou no futuro. E sabemos o valor que a democracia tem. Mas para saber o valor que a democracia tem, temos que conhecer histórias como essa do golpe de 64. Então, pessoal, ficamos por aqui. Lembrando, por favor, nos ajude no Apoia-se, né? A partir de R$ 2,00, né, vocês podem contribuir. A partir de R$ 5,00, vocês podem ouvir os episódios com antecedência. Nos ajude a manter esse projeto, né, do Estação Brasil, do História FM, do Coluna de Hércules, do História Noturna e por aí vai. E também nos sigam no Twitter e no Instagram, né? Nós vamos ter conteúdos complementares a respeito do golpe de 64, espero que vocês gostem, né? Nós vamos ter as threads, os fios, nós vamos ter indicações de livro, então por favor nos sigam lá e muito obrigado pela sua paciência, pelo seu interesse no tema e seguimos conversando num futuro episódio do Estação Brasil. Se cuidem, por favor, durante essa epidemia do coronavírus e vamos torcer para que possamos sair fortes e saudáveis nesse período tão difícil. E por fim, eu também gostaria de dedicar esse episódio à memória do meu avô. Eu estou gravando esse episódio no mesmo dia que o meu avô, pela madrugada hoje, do dia 25 de março, meu avô veio a falecer. E, infelizmente, justamente por causa da epidemia do coronavírus, eu não pude estar no enterro dele, pois muitas pessoas idosas iriam estar lá. Eu estou gripado, fiquem tranquilos. A princípio eu não tenho coronavírus, mas eu não tenho como ter certeza, né? Mas eu estou gripado já há 10 dias e as recomendações são que eu não possa, que eu não entre em contato, né? Que eu fique em quarentena em casa e principalmente não entre em contato com pessoas do grupo de risco. Então, optei pela saúde das pessoas, né, por responsabilidade social, não estar lá com meu avô hoje. Mas meu avô foi um grande exemplo de trabalhador, né, na história do Brasil. Foi um operário, foi um taxista e por aí vai. Eu gostaria de dedicar esse episódio à memória dele hoje, né, que ele descanse em paz. Gente, muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.